agora, na Companhia do Garcia, tem especialista na linha.
Já tem especialista no estúdio. Que prazer, que honra receber aqui no programa uma jornalista tão competente, tão bacana e tão colega de todos nós aqui da Rádio Tupi. Márcia Pinho, bom dia.
Bom dia, o prazer é meu, me sinto lisonjeada, e quantas palavras bonitas, nem sou merecedora de tudo isso.
Claro que é, né? Aliás, você é uma batalhadora do jornalismo. Você começou pela Tupi, Márcia?
Foi, Garcia, eu comecei aqui na casa, já lá se vão 30 anos, eu era estagiária, na verdade, né? Comecei estagiando e depois acabei sendo contratada e ficando.
Aliás, tem uma história bacana que eu presenciei você contando, dando exemplo para algum colega no seu departamento de jornalismo, que é aquela coisa da oportunidade surgir na hora certa e a gente agarrar, saber aproveitar. E você, me parece que foi num momento que pintou uma oportunidade e você, não vamos entrar em detalhes da coisa, mas você teve, o chefe, à época, olhou e falou, vem cá, vai lá e cobre isso aí. Você foi mais ou menos assim?
É, isso aí, era um dia delicado dentro da empresa, uma mobilização diferente, e aí eu cheguei para entregar um currículo, né? Eu vim pedir uma oportunidade, e... É, naquela situação eu acabei...
A oportunidade caiu no
Exatamente.
Teu colo, né?
Exatamente. E aí a chefia, na ocasião, disse pra mim, então tá bom, toma aqui o gravador, toma aqui, me deu um papelzinho assim, recortado, né?
Você com o endereço
pra onde eu ia. Eu ia pra... Era eleição. Eu fui não me lembro exatamente qual foi o local, mas eu fui a um ponto, eu me lembro que era uma eleição importante... Até porque quando eu cheguei lá, eu encontrei uma equipe de rede, como a gente diz, né? Quando a gente fala rede, é uma equipe do Jornal Nacional, por exemplo, da TV Globo. Então, foi a minha referência, né? Eu nunca tinha feito rua. E aí eu cheguei e só tinham aqueles dois colegas ali, e foi com eles que eu bati o meu primeiro papo, e foram eles, na verdade, que me ajudaram também a colocar minha primeira matéria no ar, porque eu era totalmente inexperiente ainda, né?
Pois é. E na época o chefe de jornalismo era Roberto Férez?
Roberto Férez, meu querido Roberto Férez. Trabalhei também com o filho dele, né? O Mundo dá Voltas. É, quando eu trabalhei na Band, na TV Band,
Um eu dia, cheguei a conhecer o filho dele, estou tentando lembrar
Thiago,
o nome.
Thiago Férez. E aí eu trabalhando, daqui a pouco chegou um estagiário novo, Thiago Férez. Aí eu cheguei perto dele e disse assim, nem liguei o nome à pessoa, né? Mas só comentei com ele, eu falei, nossa, você tem o nome do meu ex-chefe. Aí ele disse, o Roberto Férez? Eu falei, é. E aí, enfim, eu fui trabalhar com o filho dele, que é um doce, uma pessoa muito querida também.
Que bacana. Falando de filho, vez por outra, eu acompanho também, não só no rádio, mas zapeando também na TV, o Cristiano Pinho, que é o teu filhão,
meu,
né?
Meu bebê, esse é o meu bebê.
Um abraço aqui especial para o Cristiano Pinho.
Ele é um
querido
também. Para
seus colegas de trabalho, não é verdade? E aí, como é que foi? Você influenciou para que ele seguisse o jornalismo ou isso foi espontâneo e natural?
Não, então, mas um pouquinho de tudo. Na verdade, na época da decisão dele, ele não estava curtindo muito nenhuma opção. E aí eu disse para ele, tipo mãe braba, né? Olha só, não tem opção de não fazer faculdade. Nem que você faça jornalismo igual a sua mãe. E aí eu mesma disse para ele, por que, que você não estuda na faixa, que onde a mamãe fez e tal? E aí ele fez a prova, passou... E nós combinamos, meio que foi um combinado, se eu passar eu vou, né? E aí ele acabou indo, curtindo, e quando pintou o primeiro estágio dele, que é onde ele está até hoje, ele realmente tomou gosto pela coisa, eu acho que estava no DNA e ele é que não sabia, né?
Bacana, nós estamos conversando com Márcia Pinho, diretora de jornalismo aqui da Super Rádio Tupi, neste primeiro programa de 2021, nesta segunda-feira. Ano de 2020 foi brabo, passou, você chegou no ano o quê? De 2019, né?
Eu cheguei em setembro de 2019.
Setembro, quando? Entrar setembro, entrou setembro.
E eu já cheguei explodindo, né? Porque eu já cheguei com incêndio do hospital...
Badim,
né? E aí depois tiveram outros dois incêndios na sequência, a gente também teve uma situação, por coincidência também, de incêndio com um pai e um bebezinho... Ambos angolanos, Eu cheguei chegando.
Num prédio complicado, que acho que não tinha como sair, né?
Os dois morreram, foi muito trágico.
Muito triste, muito triste.
E aí a gente entra 2020 como, né? Traduzindo a palavra pandemia, que a gente nem sabia direito o que era, né? Começamos com uma doença, um vírus lá fora, e de repente a palavra era pandemia. O que era uma pandemia, né?
Era, eu me lembro. E detalhe, a gente entrou em 2020, como toda virada de ano, aquela expectativa, todo mundo, um novo ano, coisa que venham coisas boas. E a gente teve até uma coisa muito bacana no início do ano, que eu me lembro, a Tupi sendo homenageada na Barra da Tijuca, no Carnaval. Não é verdade? Logo em seguida jogaram um balde de água fria na alegria da gente, né, Márcia?
É verdade. Mas eu acho que foi um ano também de muito aprendizado, né? De muita resiliência, de muita resignação, porque a gente não teve escolha, não é, Garcia?
Ou você aprendia ou aprendia,
não tinha opção. Então, eu acho que a pandemia, ela ensinou pra gente tantas coisas, né? A gente teve que aprender a viver com a gente mesmo, a gente teve que aprender a se afastar das pessoas que ama, a gente teve que aprender a usar máscara, a gente teve que esconder o sorriso, a gente nunca imaginou que um abraço, um aperto de mão, hoje, eu chego a ficar arrepiada, porque quando eu vejo as novelas, quando que a gente imaginou que a maior emissora de TV não teria novelas no ar e que tudo seria reprisado?
Impressionante, ter
que
parar tudo, né?
Quando a gente imaginou que a Disney ia fechar, entendeu? Então, quando eu paro para pensar nisso, e aí eu vejo aquelas cenas de novela, né? Todo mundo se abraçando, se beijando e beijo na boca. E falo, meu Deus...
Caramba, a gente podia fazer isso,
isso era tão normal na nossa vida e hoje isso é tão anormal, né?
Talvez para que a gente aprenda a valorizar aquilo que a gente perdeu, e espero que momentaneamente. E agora a gente está começando, agora sim, 2021, com esperança que venham as vacinas... Não é verdade? Quer dizer, em outros países já começou, a gente ainda está aqui na expectativa.
Engatinhando, né?
Que situação.
Infelizmente.
E uma outra coisa que eu já observei, que você fez logo no início da pandemia, no teu departamento de jornalismo, quando começaram os primeiros casos, teve um em São Paulo, e a gente naquilo, de repente, teve aqui o primeiro caso aqui no Rio, e de pessoa contaminada. E vocês começaram a fazer lá um gráfico. Isso. Não é isso? Me fala daquele gráfico.
Então, a gente tem um quadro no jornalismo, onde a gente normalmente... Era o nosso quadro de pautas, né? Onde a gente decidia as matérias que cada equipe ia fazer, cada repórter ia fazer. E aí, quando começaram os casos, né, a crescer aqui no Rio, que a gente realmente detectou, estamos numa pandemia, chegou até nós, somos todos iguais, a gente começou a marcar lá, né, o número de contaminados, o número de mortos, e isso para mim particularmente foi muito marcante, porque o quadro ele fica de frente para a minha mesa. E aí logo no iniciozinho eu olhei para ele um dia e comentei, né, eu falei... Nossa, a gente está com 6 mortos, vamos ver até onde nós iremos, porque lá fora esse número já era monstruoso, né?
A Itália, por exemplo, estava sendo devastada, né, praticamente.
Devastada, e aí realmente, enfim, já era previsível, né, e os nossos números também foram avassaladores. Então, teve um dia que eu, no mesmo lugar, na mesma cadeira, com o mesmo olhar, olhei para aquele quadro e a gente já tinha... milhares, centenas de mortos.
Muito
e foi
triste,
realmente
isso.
Muito triste.
E aí, assim, quando a gente estava chegando no final do ano, você entrou em setembro de 2019, setembro já de 2020, setembro, outubro, parece que a coisa estava diminuindo, né, o número. E de repente há um recrudescimento do número de infectados e começa a se falar de uma nova onda, se bem que essa segunda onda, na verdade, é como se a primeira não tivesse nem passado ainda, né?
Foi bem assustador, né? Porque eu acho que a gente estava num momento que começava a tentar relaxar aquela esperança, né? Quem mora em condomínios, de ver os seus espaços em áreas incomuns abrindo, podendo circular um pouco mais, os shoppings, e aí, de repente, você vê tudo fechando. Ao mesmo tempo, você vê um monte de gente já, né, falando a linguagem popular, de saco cheio do isolamento, do confinamento, indo para a rua e as pessoas se contaminando, e as festas acontecendo, aquela polêmica toda que envolveu o Réveillon,
Natal,
para
fazer compras para Natal.
Isso.
Em São Paulo, no Brás, as pessoas...
Né, 25 de março lotada, né? Você olhava e dizia assim, meu Deus, será que as pessoas não estão acreditando ainda, né? Então, isso é muito difícil. E a gente, né, Garcia, em particular, a gente jornalista, como vocês comunicadores, como os médicos, claro que não dá para comparar, eu acho que o trabalho dos médicos, ele é incomparável, né? Uhum. Eles sentiram realmente na pele, na dor, ali no dia a dia, se afastaram das famílias. Nossa, é tanta história que a gente ficaria programas
muitos,
contando,
muitos se contaminaram, né? Muitos morreram, né?
E aí, mas nós, jornalistas, e enfim, todos da área de comunicação, que continuamos no front todo o tempo, eu até dizia isso logo no início da pandemia, eu dizia assim, quando tudo acabar, quando tudo passar, eu quem imaginaria que em 2021 ainda não teria passado, mas quando tudo passar, todo mundo vai voar para aglomerar, e a gente vai estar exausto, porque a gente não descansou. As pessoas se isolaram em casa, elas tiveram um momento de confinamento. Felizes ou infelizes, uhum, elas tiveram determinado momento de repouso, nós não. Então, para a gente foi muito cansativo, foi muito doído, foi muito sofrido, e ver esses altos e baixos, e ver os colegas adoecendo, e temer a morte de pessoas queridas, ai... Vou te dizer, foi difícil demais.
Muito difícil. Agora a gente está em expectativa boa, 2021, que venham as vacinas.
Amém.
Tratamento é o que a gente quer. E qual a notícia que você gostaria de dar neste ano? Assim, uma notícia boa, que você fala, caramba, essa eu estou na expectativa de falar. Galera, vamos falar, corre lá.
Ai, Garcia, dá até vontade de chorar, mas eu acho que seria o dia que eu... pudesse noticiar assim, gente, a partir de hoje, a partir de amanhã, a gente não precisa mais esconder o sorriso e a gente pode tirar a máscara. Eu acho que essa, para mim, vai ser a notícia mais feliz da minha vida, porque realmente eu não aguento mais ver as pessoas escondidas atrás de um pedaço de pano, enfim. E é a representação da cura, né? Eu acho que, para mim, vai ser a notícia mais linda que eu, a minha equipe, poderia dar.
Vamos torcer para que seja logo, né? Para que logo você possa fazer isso. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui na companhia do Garcia, no nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o convite para ser a primeira entrevistada aqui do programa. E que mensagem você deixa para os estudantes de jornalismo, para os jovens que estão querendo entrar para a comunicação? O que você fala neste momento para essa gente, Márcia Pinho?
Garcia, eu quero agradecer estar participando do programa. Para mim é uma honra. Você sempre foi muito querido, não só comigo, mas com todo o nosso departamento de jornalismo. E para os admiradores da profissão, eu acho que o jornalismo é sim uma profissão linda, encantadora. A gente, além de ser muito bacana o que a gente faz, que é correr atrás da notícia, confirmar, informar, a gente tem contato com pessoas incríveis, né? Porque esteja você numa mídia impressa, numa plataforma, no rádio ou na TV, imagina quantas pessoas maravilhosas. Poxa, pensa que eu acordo e durmo com Garcia Duarte, com a Cidinha Campos, com o Mário Belisário, com o Clóvis, com o Gerson, Canhotinha de Ouro, Apolinho, é muita gente linda perto da gente, né? E se isso acontece aqui na rádio, também acontece em outros veículos. Então, o jornalismo é maravilhoso. Agora, tem que ter comprometimento e muita dedicação. Porque, assim como os médicos, de novo, né? A gente não tem hora, não tem feriado. E tem que se entregar. É uma profissão que exige muito da gente.
É, mas o tempo todo, né?
Mas o retorno também é fantástico.
É fantástico, né? O reconhecimento, a credibilidade de uma emissora como a Rádio Tupi. E hoje você, diretora de jornalismo aqui da Rádio Tupi. Eu queria agradecer muito a você que, através do seu trabalho, a partir do momento que você chegou aqui, você passou a nos dar muito mais visibilidade. Né, para nós comunicadores, Alexandre Ferreira, que é o 01 da madrugada, a gente aqui, o amigão Mário Belisário, daqui a pouco, a partir das 4, nas plataformas digitais, através da tua equipe, você sempre abre espaço para a gente, você sempre está com a mão estendida, disposta a ajudar através da sua equipe e até pessoalmente também. Quanta coisa que eu vejo nas ruas e que eu passo para você e imediatamente vira notícia. Então, muito obrigado e parabéns a você e sua equipe. Que Deus continue te abençoando com saúde em primeiro lugar e trabalho, que é o que a gente gosta.
É isso, Garcia. Obrigada mais uma vez. Acho que é importante a gente dizer isso, né? Que não é fácil o que a gente faz. Se eu comecei como estagiária aqui e estou na chefia... Se eu comecei como estagiária aqui e hoje estou na chefia, não foi de um dia para o outro. Se passaram 30 anos, a minha trajetória é muito longa, né? Mas eu acho que o nosso trabalho, ele só existe e ele só tem valor porque os nossos ouvintes são maravilhosos. Então, acho que eu tenho que agradecer aqui a você, mas agradecer também a toda a família Tupi, que está sempre ligadinha na gente.
E que vai continuar com a gente nesse ano de 2021. Obrigado, Márcia Pinho. Sucesso!
Obrigado, um beijo!
Estamos
com licença, hein?
Dá licença, dá licença. Quando isso tudo passar...
Quando isso tudo passar, vai ter maratona de roda de samba. Quando isso tudo passar, eu quero abraçar o meu povo e cantar. Quando isso tudo passar, minha gente, não perca a fé, a esperança. Quando isso tudo passar, a gente se encontra na mesa de um bar. Quando isso tudo passar, vai ter maratona de roda de samba. Quando isso tudo passar, eu quero abraçar o meu povo e cantar. Vou cantar. Quando isso tudo passar, minha gente, não perca a fé, a esperança. Quando isso tudo passar, a gente se encontra na mesa de um bar. Eu quero beber com meus amigos em Vila Isabel, uma roda por dia de Copacabana a Padre Miguel. Matar a saudade, Mangueira, Salgueiro, Império, Portela. Ficar agarradinho pela madrugada sambando com ela. Vem! Quando isso tudo passar, vai ter maratona de roda de samba. Quando isso tudo passar, eu quero abraçar o meu povo e cantar. Quando isso tudo passar, minha gente, não perca a fé, a esperança. Quando isso tudo passar, a gente se encontra na mesa de um bar. Não vou perder tempo, domingo de sol, mergulho no mar. Vou ver o meu time ficar na esquina de papo pro ar. Vou dar barra ao Irajá, de Quintino ao Leblon. Onde houver um cavaquinho, todo mundo vai no tom. Vai! Quando isso tudo passar, vai ter maratona de roda de samba. Quando isso tudo passar, eu quero abraçar o meu povo e cantar. Vou cantar! Quando isso tudo passar, minha gente, não perca a fé, a esperança. Quando isso tudo passar, a gente se encontra na mesa de um bar. Quando isso tudo passar, a gente se encontra na mesa de um bar. Quando isso tudo passar, a gente se encontra na mesa de um bar.